A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o juiz Felipe Forte Cobo, diretor do Fórum Descentralizado da Cidade Industrial de Curitiba, e ele vai falar para nós sobre as ações, o trabalho e os projetos para esta vara descentralizada. Muito boa tarde, doutor Felipe. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Patrícia. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente participando do programa.
Bom, doutor, para começar então a nossa entrevista de hoje, gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o objetivo dos fóruns descentralizados de Curitiba, criados a partir de 2012.
Perfeito. Atualmente nós temos 5 fóruns descentralizados em Curitiba. Nós temos Santa Felicidade, Cidade Industrial, Pinheirinho, Boqueirão e o antigo Sítio Cercado, que hoje se chama Bairro Novo. Esses 5 fóruns descentralizados, eles estão dentro de uma política do Tribunal de Justiça de aproximação da justiça ao povo, né? E, consequentemente, do povo à justiça. Que então as pessoas que residem nas regiões abrangidas por esses fóruns, que são praticamente metade da população de Curitiba, tenham um acesso mais fácil aos serviços da justiça, não precisando se deslocar até o centro de Curitiba. Também tem a questão da presença do Poder Judiciário e do Estado nesses territórios, principalmente nos territórios que estão mais distantes, mais na periferia da cidade de Curitiba.
Uhum. Com esses fóruns descentralizados desde 2012, é grande o número da população curitibana, doutor, que vem sendo atendida durante todos esses anos?
Ah, sim, é enorme o número. Na verdade, atualmente, como eu disse, nós temos praticamente 1 milhão de habitantes sendo atendidos pelos fóruns descentralizados. A população atendida pela região da SIC, da Cidade Industrial, que na verdade não se limita só à Cidade Industrial, mas também alcança os bairros de Riviera e São Lourenço, é uma população, e Augusta, Riviera, São Lourenço e Augusta, é uma população de aproximadamente 200 mil pessoas. Então, é muito grande o público que é atendido, né, por esses fóruns descentralizados.
Uhum. Doutor, quais são as atividades desenvolvidas pela vara descentralizada na Cidade Industrial de Curitiba?
Então, as varas descentralizadas, inclusive, portanto, a da Cidade Industrial, elas trabalham com as seguintes competências. Nós fazemos ações de família, de infância e juventude, juizado especial civil e juizado especial criminal. Na área de infância e juventude, nós tratamos aquelas ocorrências protetivas a crianças e adolescentes. Como assim? Geralmente chega para nós via conselho tutelar ou via atuação do Ministério Público no território que uma criança ou um adolescente de uma determinada família está passando por uma situação de vulnerabilidade, de risco, de abandono escolar, às vezes de envolvimento com drogas, né? Às vezes de envolvimentos com os crimes. Então, essas famílias, e por meio do conselho tutelar e também por meio da rede de proteção que atua nas escolas, trazem essa informação para nós e aí é iniciado um procedimento de averiguação desse risco e de disponibilização de serviços públicos que possam socorrer essa situação de necessidade dessa criança e esse adolescente. Nós temos na área de família as ações típicas da competência de família, basicamente, né, seriam divórcios, ações de alimentos, reconhecimento de solução de união estável, guarda de menores, e essas são as principais, investigação de paternidade, uhum. Todas aquelas então que dizem respeito ao envolvimento da família, à existência e relacionamento da família. No juizado especial civil e no juizado especial criminal, nós trabalhamos no juizado especial civil daquilo que nós chamamos de demandas econômicas cíveis de menor valor, o que hoje são demandas que tenham até 40 salários mínimos, né, cujo custo seja até 40 salários mínimos. Então, cobranças de dívidas, pedidos de indenização, protestos indevidos de nome, nessas indenizações, muitas vezes descumprimento de contratos, etc. No juizado especial criminal, nós temos os chamados delitos de menor potencial ofensivo. São aqueles delitos, então, cujas penas são mais baixas, eles têm uma menor gravidade, lesividade à coletividade, à sociedade, mas que também são delitos, existem e trazem uma perturbação pública. Aí nesse nós temos, por exemplo, a questão da perturbação do sossego, do desacato, da desobediência, ameaça, lesão corporal leve, calúnia, injúria, difamação. Esses delitos todos em ocorrendo dentro desses territórios dos descentralizados, no caso da cidade industrial, né, no bairro da cidade industrial, Augusta, Riviera ou São Lourenço, eles são de competência do nosso fórum, vão ser processados no nosso fórum da cidade industrial.
Agora, magistrado, como que é o relacionamento da comunidade com o fórum descentralizado, né, já que a Vara está lá há alguns anos presente na vida, né, no dia a dia dessa comunidade?
É muito bom, esse relacionamento é muito bom. Na verdade, desde 2012, nós temos o início do projeto de descentralização, mas os fóruns, eles foram sendo instalados ao longo do tempo, né? Então, não são todos os descentralizados que existem desde 2012. Particularmente no caso da Cidade Industrial e de Santa Felicidade, que são os dois primeiros a serem instalados, eles de fato existem desde 2012. No caso da Cidade Industrial, nós estamos lá desde 2012, então, nós temos um bom conhecimento hoje do público acerca da nossa existência, né? Existem linhas de ônibus já cujo destino, a informação, né, de destino é o próprio fórum. Então, nós temos hoje uma situação bem conhecida na comunidade. E isso é importante porque a ideia do Fórum Descentralizado é ser uma porta aberta realmente para essa população, para a sociedade, uma referência de serviços públicos. Ali não é, em certa medida, só o Poder Judiciário, é o Estado do Paraná que está ali presente. E muitas vezes, mesmo não sendo um problema, uma situação que seja de competência da justiça resolver, nós fazemos o encaminhamento, o direcionamento, né, para a atividade do Estado que melhor atende aquela pessoa. Então, eu creio que a nossa presença no território é bem-vinda, né, e nós, como talvez prova dessa situação, temos tido bons comentários a respeito dos serviços prestados ali, sempre boas críticas, né? E não enfrentamos até hoje nenhum momento, nenhuma situação de hostilidade aos serviços e a presença do Poder Judiciário ali no local.
E podemos dizer que a presença do Judiciário ali traz ainda uma segurança maior para a população dos bairros?
Eu acho que traz a segurança de se sentir acolhido, de se sentir parte da sociedade, de se sentir próximo à justiça, aos serviços que a justiça disponibiliza por um imperativo constitucional. Então, eu acho que facilita, sim, essa percepção de segurança e de proximidade. Além disso, o que acontece principalmente na área de família, de infância e juventude, nós trabalhamos de forma articulada com outros serviços do Estado, inclusive do Poder Executivo, dentro daquele território. Então, por exemplo, nós atuamos muito próximos com CREAS, com CRAS, com Secretaria de Educação, com Conselho Tutelar, que também estão descentralizados e também atendem uma mancha geográfica idêntica à mancha que nós atendemos enquanto Poder Judiciário. Então, isso traz uma proximidade de relacionamento com os atores do território, todos, então, muito cientes ali do contexto e das realidades específicas daquela população, as dificuldades, etc. E isso nos permite, por exemplo, em termos jurisdicionais, na família e na infância, articular decisões judiciais junto com atendimentos de proteção da assistência social, do conselho tutelar, da saúde, da educação, do território. Então, essa proximidade, essa articulação, acho que dão para a população uma sensação de acolhimento e de presença, porque os atores envolvidos no processo, ainda que de poderes diferentes, né, o executivo e o judiciário, eles estão muito, muito em cima, muito próximos, muito cientes do que são as peculiaridades, né, da região e das vidas que ali habitam.
Uhum. Além dos órgãos do governo do estado, né, junto com o poder judiciário lá, há convênios também com outras entidades, outros parceiros na vara descentralizada?
Existem. Nós temos ali convênios com universidades, né? Nós atualmente trabalhamos em convênio com a Universidade Positivo, ali próximo, também com as faculdades integradas Santa Cruz, e também temos algumas atividades envolvidas com a Pontifícia Universidade Católica, PUC, aqui de Curitiba. Né? Por meio desses convênios, o que nós fazemos é colocarmos juntamente em prática tanto os profissionais do fórum que atuam em áreas específicas correlatas com matérias, com disciplinas que são abordadas nessas instituições de ensino, uhum, né? E os alunos dessas disciplinas para que eles tenham atividade prática e atividade de extensão universitária, né? Que nós chamamos. Então, nós temos convênios que envolvem, né, tanto a área de serviços jurídicos quanto a área de serviços de psicologia. Hoje são basicamente esses dois que nós trabalhamos com essas instituições de ensino. Então, na parte jurídica, o que nós temos, principalmente com a Universidade Positivo e com as faculdades integradas Santa Cruz, é um trabalho por meio do qual os alunos dessas instituições participam, quer no recebimento das demandas que vão ser ajuizadas dentro do Juizado Especial Cível, né? Então, como Juizado Especial Cível, isso é importante frisar, não há necessidade de um advogado para propor a ação, desde que ela seja até 20 salários mínimos. A pessoa comparece espontaneamente no fórum e quem participa do acolhimento dessa pessoa e, digamos, da transformação da sua reclamação verbalizada num processo através, né, de uma escrituração daquilo que está sendo dito, são servidores do fórum supervisionando alunos da Universidade Positivo. Nós temos também, com a Faculdade de Santa Cruz, a possibilidade de a termos ali um atendimento às pessoas que têm vulnerabilidade econômica, têm necessidade econômica e que, portanto, precisam de uma assistência judiciária gratuita. E os alunos da Faculdade Santa Cruz trabalham muito nessa área, trabalham muito também na área de conciliação dos casos que vêm por essa porta da necessidade do serviço advocatício gratuito. Né? E se eventualmente não for possível a conciliação, eles vão para o ajuizamento da ação. Óbvio, todos eles ali supervisionados, uhum, por advogados, uhum, professores da faculdade, que vão ser quem efetivamente vão estar peticionando, mas com essa interação com os alunos para tomarem contato com a prática forense, com a realidade da comunidade, até porque no caso específico dessas duas instituições de ensino, elas são muito próximas realmente do território, né? Elas estão no território ali da cidade industrial. Né? E nós temos também parcerias com a parte de psicologia, essa mais da Universidade Positivo e da Pontifícia Universidade Católica, da PUC, onde nós encaminhamos para eles casos que nós identificamos como mais delicados em disputas de guarda, muitas vezes envolvendo ali uma possibilidade, uma suspeita de alienação parental com graves prejuízos para a criança e para o adolescente envolvido, né? Como muitas vezes o pai e a mãe que praticam a alienação parental, eles não têm ciência de que estão fazendo isso, uhum, né? Eles então acham que estão protegendo o filho, né, a filha, e na verdade estão, né, prejudicando em muito o desenvolvimento psicológico desses menores. É muito importante que eles tenham um acompanhamento por um serviço especializado, porque a questão aí não é jurídica, é psicológica, né, de psicologia. Um serviço especializado que possa ajudá-los a compreender o momento que eles estão passando e compreender as suas ações e os reflexos dessas ações, principalmente nos mais amados e queridos, que são os filhos deles mesmos, né? Então, nesse caso, nós fizemos um convênio multidisciplinar para que tenhamos a possibilidade de encaminhar casos assim, né, por critérios específicos que nós trabalhamos lá no fórum, para um atendimento que transcenda a atividade jurídica. Com a Faculdade Integrada de Santa Cruz também, nós temos um outro convênio em que é disponibilizada uma brinquedoteca dentro do fórum, porque como nós atendemos muitas famílias, muitas, né, com crianças indo aos fóruns, né, adolescentes, etc., e aí muitas vezes não tem com quem deixar esse menor, né, então leva realmente o menor ao fórum, ainda que não seja necessário que ele tivesse ido. Nós temos um espaço, uma brinquedoteca, uhum, né, que foi toda equipada e que conta com, né, um aluno supervisionado da Faculdade Santa Cruz de Pedagogia para ficar acompanhando as atividades lúdicas que vão ser desenvolvidas com aquela criança, aquele menor, enquanto os pais estão resolvendo audiências ou passando por atendimentos do nosso núcleo de psicologia do fórum, ou tirando informações da secretaria. Então nós temos esse espaço também de acolhimento para a família, né? Mas também temos muitos outros projetos sociais, porque como o fórum tem uma presença ali muito importante no território, e é um território que demanda serviços públicos em diversas áreas, nós nos compadecemos a situação e nos esforçamos para atender outras demandas que vão além, então, das atividades jurídicas. Então, por exemplo, nós fazemos continuamente o Outubro Rosa, que é o mês, né, de combate ao câncer de mama. Trabalhamos com muitas vezes enfermeiras e auxiliares de enfermagem voluntárias que vão estar, né, ajudando voluntariamente as mulheres que sim quiserem uma orientação específica, até com relação a como fazer o exame, né, de detecção de nódulos na mama, ali mesmo no fórum, numa sala separada. Nós temos, então, isso como parte das atividades do nosso Outubro Rosa. Novembro Azul também temos conscientização pro câncer de próstata da população masculina. E outros projetos que são mais sazonais, mas que nós também desenvolvemos com outros parceiros. Ano passado nós desenvolvemos um projeto com a segunda vice-presidência do tribunal, a desembargadora Lídia Maijima, que era por meio de um programa que ela já toca há algum tempo, que é o Criança Protegida. Nós fizemos triagens oftalmológicas com alunos da região. Né? Então, envolvemos um clube de motoqueiros, clube de motoqueiros Abutres, e que disponibilizaram o transporte, todo um acompanhamento lúdico dessas crianças, com as motocicletas, etc., né? E mais uma equipe de triagem, que é de um projeto paranaense de desenvolvimento de um aparelho específico para triagem oftalmológica, que é chamado Adam Robô, né? E também nós tivemos a parceria da Clínica Oftalmológica Schaffer, que fez depois um atendimento mais minucioso naqueles casos em que era necessário um acompanhamento médico efetivo da eventual patologia de vista, e com várias óticas de Curitiba colaborando na distribuição de óculos, né, para se confeccionar as lentes necessárias para aqueles que a questão era apenas correção de grau. Uhum. Então, o que é possível se fazer ali no território, havendo parceiros interessados, havendo iniciativa da comunidade local, precisando, podem contar com o Fórum da Cidade Industrial, o que for possível ao judiciário colaborar, né, tanto sob um ponto de vista jurídico, quanto sob um ponto de vista de logística ali, de espaço, nós estamos à disposição.
Uhum. Agora, doutor Felipe, a atividade de conciliação, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque é um dos pontos de maior destaque também no fórum, não é?
Exato, a conciliação ela é muito importante, principalmente na área de família. Por quê? Porque na área de família o que nós temos não é um conflito episódico. Quero dizer com isso, um conflito que ocorreu num momento do tempo como uma batida de trânsito, em que se você pagar a outra pessoa que em tese foi a vítima, né, você sendo causador ou vice-versa, né, você recebeu o dinheiro do causador, faz com que o conflito se extinga e você não precisa mais ter, não precise mais ter contato com a outra pessoa. Independentemente de ter havido um acerto ou até um erro na decisão judicial que condenou A ou condenou B, fato é que a situação se resolve de maneira instantânea. Já no caso da família, o que nós temos são pessoas ligadas por longos laços, né? E distantes laços, distantes temporalmente falando laços, de relacionamento pessoal. Nós temos, então, pessoas que se amaram por bastante tempo e hoje enfrentam um divórcio, enfrentam uma ruptura da união estável, né? Que construíram elementos importantes das suas vidas, tanto sob o ponto de vista patrimonial, casa, carro, né, e outros esforços mais, tanto sob o ponto de vista pessoal, então, por exemplo, na constituição de família, quando tem filhos, etc. E essas pessoas, então, têm uma relação de intimidade que comporta, muitas vezes, melhor uma decisão em que elas mesmas chegam a um acordo, né, até porque podem ter a perspectiva de continuar esse relacionamento para frente, por exemplo, no caso de pais divorciados, em que, né, embora haja um divórcio, o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe. Então, para que elas tenham, né, uma perspectiva de um bom relacionamento posteriormente, para o futuro, né, quanto porque elas podem até fazer ajustes, levando em consideração toda essa história que elas tiveram juntas, que o juiz não pode. O juiz, ele é preso à lei, né, e a lei muitas vezes determina que, por exemplo, uma divisão patrimonial seja feita 50% ou 50%, metade, metade. E às vezes o homem ou a mulher reconhecem que foi o outro que deu carinho, deu amor, e aquilo foi muito importante, aquilo não tem preço, e até se conformam e acham justo uma divisão diferente. Olha, fica então com 60% que eu fico com 40%, ou com 70% eu fico com 30%, e acham aquilo o que lhes parece mais equânime, mais justo, mais razoável, né? E isso não é possível de ser feito por uma decisão judicial. Então, vários acertos, né, na área de família também, eles podem ser feitos de maneira muito pessoal, né, personalizada pelas próprias partes, e o juiz não conseguiria fazer isso. Né? Além do que, me parece, e eu comento isso com as partes, sempre um pouco estranho, que você que tem uma família constituída já há algum tempo, digamos, por exemplo, há alguns anos, né, vá chamar um terceiro estranho, que é o juiz nada mais é que um estranho, que nunca viu as partes, nem pode ter visto, tido contato, senão ele não pode julgar o caso, né, nunca viu as partes antes, não conhece ali a necessidade daquelas pessoas e, né, a necessidade das crianças envolvidas, e vai ser esse terceiro estranho desconhecido que vai ter que decidir que dia que a criança fica com quem, quanto tempo fica com quem, que escola que vai estudar, quanto que vai ser necessário de ser pago para custear a roupa, a comida e as necessidades básicas. E me parece que as partes, ao fazerem isso, elas assumem uma falência, né, e das suas possibilidades de resolver a situação por si só, que é frustrante, acho que antes de mais nada, para elas, né, ter que dar isso então para um terceiro, para um estranho, para julgar, entrar na minha intimidade, na minha casa e dizer como é que vai ser, porque eu não consegui conversar, ouvir, ceder em algumas coisas. Então, acho que principalmente na família a gente trabalha bastante isso, e porque a gente vê que é o melhor para o menor, principalmente quando tem menor envolvido, é o melhor para o menor. A criança e o adolescente, eles tendem a sair e a tratar muito melhor, né, essa situação, sair de um divórcio, por exemplo, muito melhor, quando existe essa conversa, existe esse acordo, do que quando existe um estado de guerra, né, entre os genitores. Mas nós também temos acordos no Juizado Especial Cível, né, na área então, de responsabilização civil, né, de indenizações, contratos, né, e outras causas que nos cabem dentro daquele valor que eu mencionei, 40 salários mínimos, né, e também temos até mesmo o GCRIM, na parte criminal, né, esses crimes de menor potencial ofensivo que nós julgamos lá, vários deles comportam acordo entre as partes como uma forma de extinguir, né, o processo criminal. E isso também é muito positivo, porque muitas vezes o que a parte quer não é a condenação penal, mas é simplesmente que o seu problema com aquele vizinho, com aquela situação de som alto, aquele desentendimento, às vezes até dentro do âmbito familiar, que gerou a lesão corporal, que gerou a ameaça, né? seja resolvido e as partes se entendam, né, e tenham uma vida melhor dali para frente. Isso não necessariamente uma sentença de condenação vai fazer. Às vezes uma conversa franca, uma exposição, né, do que cada um está vendo da situação, um esclarecimento ali na frente do juiz, já é o suficiente para garantir um futuro melhor.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o juiz Felipe Forte Cobo, magistrado e diretor do Fórum Descentralizado da SIC. Ele está falando sobre os serviços oferecidos na cidade industrial de Curitiba aqui para nós. Agora, magistrado, na área da infância, qual é a maioria das demandas?
Na área da infância, nós temos situações mais delicadas, porque são situações em que a criança e o adolescente estão em tal estado de necessidade, de vulnerabilidade, pelos riscos vários que podem ocorrer, como eu disse, né? Envolvimento com crime, drogadição, abandono total escolar, conflitos dentro de casa com os próprios pais, irmãos, né? Que o próprio Estado tem que intervir ativamente na proteção desse jovem por meio do Ministério Público. Então, o Ministério Público, que também funciona dentro do Fórum Descentralizado da Cidade Industrial, ele vai tomando ciência, né, pelas várias vias de comunicação desse risco, como eu disse, né, às vezes chega pela escola, chega pelo Conselho Tutelar, chega para uma Secretaria de Saúde, né, chega por um próprio familiar, ele vai tomando ciência da situação grave, ele vai intervir defendendo esse menor por meio de um processo que a gente chama de medida de proteção. Né? E nesse caso, então, você, enquanto Estado, se antecipa aos próprios pais ou eventuais familiares e assume o patrocínio dessa ação para a proteção do menor, para ir buscar, né, a solução para os problemas através dos serviços oferecidos pelo município, às vezes pelo Estado, para os problemas que o menor tá enfrentando. Né? Então, articular com a rede de proteção, o que está acontecendo, que ele não está indo para a escola, é um problema de assistência social, é um problema de dificuldade de transporte, é um problema de renda, né? É um problema de às vezes, alcoolismo na família, e aí está gerando uma negligência dos pais que são alcoólatras com relação àquele filho, né? Ou àquela filha. Tentar investigar efetivamente a situação e colocar os aparelhos, né, esses órgãos do executivo, para atuar em defesa do menor. Uhum. E eventualmente, né, por conta de alguma eventual resistência ou até mesmo incapacidade ali do Estado, do município de atuar automaticamente, o juiz supervisiona esse procedimento, determinando muitas vezes, inclusive com aplicação de pena ao Estado ou ao município, para que intervenha da forma como entende melhor para proteger esse menor.
Uhum. Doutor, nestes 7 anos, né, que o Fórum está lá na Cidade Industrial de Curitiba, se não tivéssemos a presença dessa vara descentralizada, nós teríamos aí muitos, né, dessas ações que o senhor contou aqui para nós, muitos casos ainda aguardando processos, ações, aguardando soluções, desdobramentos?
Eu acho que se não houvesse o Fórum Descentralizado da Cidade Industrial e os demais fóruns descentralizados criados, nós teríamos dois impactos. O primeiro impacto é que uma parte dessas demandas que hoje tramitam ali teriam que ser redirecionadas para o foro central, que a gente chama, né? O que causaria um entupimento das varas centrais. Né? Então, a existência de fóruns descentralizados significa uma maior quantidade de juízes para trabalhar essas matérias específicas que nós trabalhamos lá. A segunda consequência, talvez a mais grave, é que muitas das necessidades que eles têm não seriam atendidas. Muitas necessidades dessa população não seriam atendidas porque o próprio distanciamento geográfico, a falta de uma presença no território esclarecendo eles sobre os seus direitos, poderia colocá-los para fora do sistema. Eles não trariam essas demandas e aí nós teríamos famílias, por exemplo, na área de família, mas também na área de juizado especial civil, né, passando por descumprimentos de direitos, sofrendo as violações de direito e não podendo ter o socorro devido e constitucional do Estado para auxiliá-los, né, na recuperação desse direito que foi violado, perdido.
Uhum.
Acho que esse é o mais grave da eventual inexistência desses fóruns.
Uhum.
Né?
Gostaria agora, doutor Felipe, que o senhor ficasse, então, à disposição para fazer os seus comentários finais sobre o assunto discutido hoje aqui.
Bom, eu queria, para todos os nossos ouvintes, agradecer a oportunidade de falar com vocês diretamente e gostaria de colocar o Fórum Descentralizado da Cidade Industrial ali de portas abertas para vocês irem até lá, se informarem, né, dos serviços prestados e, havendo a necessidade de algum socorro, de algum serviço, por se entender vítima de uma violação de um direito que vocês acreditam que vocês tenham, né, direcionem-se ali àquele local que vai lhes acolher e vai lhes prestar a orientação devida e vai lhes proporcionar, né, o serviço judiciário presente no território, né, de forma a lhes garantir a proteção da criança, do adolescente, a proteção da família, a garantir o pagamento do débito, a rescisão do contrato injusto, a baixa do nome que foi protestado de forma indevida, né, e o processamento, né, dos delitos que são de nossa competência, da injúria, da difamação, da calúnia, da ameaça, da lesão corporal leve. Estamos ali à disposição, somos, né, todos empregados públicos, estamos à disposição do público para prestar um serviço público necessário, com bom grado e felizes de podermos ajudar.
E eu quero agradecer então ao Dr. Felipe Fortecobo. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
E eu que agradeço, muito obrigado. Boa tarde.
E até a próxima. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Obrigada pela sua sintonia e até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.